Seja bem-vindo ao Cai na Prova, seu podcast que te acompanha até a aprovação. Hoje, a gente vai mergulhar na Constituição do Estado do Paraná. O foco é entender direitinho como se organiza o poder por lá, sabe? Quem faz as leis, quem executa, quem julga e também aquelas funções essenciais para tudo rodar direitinho.
Exato. É fundamental, né, entender essa engrenagem toda. Vamos começar, então, pelo Poder Legislativo, Assembleia Legislativa.
Isso.
É um sistema unicameral. O que isso quer dizer? Temos só uma casa legislativa, composta pelos deputados estaduais.
Certo. E para alguém se tornar deputado estadual lá no Paraná, quais são os requisitos básicos? O que a pessoa precisa ter?
Bom, vamos lá. Primeiro, nacionalidade brasileira. Claro, precisa ter plenos direitos políticos. Está em dia com a justiça eleitoral, ter domicílio eleitoral no Paraná, né? Filiação partidária também.
E a idade. Aí sobe para 30 para governador e vice.
Exato.
E 35 para presidente da República e senador. Ajuda a fixar.
Com certeza. Olha, a Assembleia tem um monte de atribuições, mas algumas delas precisam da sanção do governador para virar lei. Pensa nas leis mais, assim, estruturantes, sabe?
Tipo orçamento.
Exato. O plano plurianual, a LDO, o orçamento anual. Também criar ou aumentar impostos estaduais, criar cargos na administração direta. Tudo isso passa pelo aval do governador.
Entendi. Mas ela também tem poderes que exerce sozinha, né? Sem depender de ninguém. Coisas mais internas, talvez.
Com certeza. Isso mesmo. Tem as competências exclusivas, por exemplo... Elaborar o próprio regimento interno, eleger a mesa diretora, dar posse ao governador e ao vice quando são eleitos.
Ah, importante.
E outro ponto crucial, autorizar o governador a se ausentar do estado por mais de 15 dias, ou do país por qualquer tempo que seja.
É um controle, né?
Sem dúvida. Um mecanismo de controle importante e claro. Processar e julgar algumas autoridades por crimes de responsabilidade. Embora aqui tenha um detalhe importante.
Qual?
No caso específico do governador, o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação um pouco diferente do que está escrito literalmente na Constituição do Paraná sobre quem julga. O STF entende que não é direto à Assembleia. Mas isso é um detalhe mais aprofundado.
Entendi. E a fiscalização da grana pública, como fica isso?
Bom, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, essa é feita pela própria Assembleia. É o chamado controle externo.
Mas ela não faz sozinha, né?
Não, não. Ela conta com o auxílio técnico fundamental do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que é composto por 7 conselheiros.
7? E como eles são escolhidos?
É um misto, olha só. 4 são indicados pela Assembleia Legislativa.
A maioria.
E 3 são indicados pelo governador. Só que esses 3 indicados pelo governador precisam do ok, da aprovação da Assembleia para assumir. É um sistema de freios e contrapesos, né?
Interessante essa divisão. Bem pensado. Tá, então passamos pelo Legislativo. E quem comanda o dia a dia? Quem executa as políticas? O Poder Executivo.
Isso aí. O governador é o chefe do executivo. Ele é auxiliado pelos secretários de Estado e tem o vice-governador, claro, que substitui o governador nas ausências ou assume de vez se o cargo ficar vago.
E a idade mínima para eles?
30 anos. Tanto para o governador quanto para o vice.
E aquela regra da ausência que você mencionou, que a Assembleia precisa autorizar, vale para o governador também?
Vale e é bem séria. Se o governador se ausentar do Estado por mais de 15 dias seguidos... ou sair do país por qualquer prazo sem a licença da Assembleia, ele perde o cargo.
Nossa, é para garantir que ele esteja presente, né?
Exatamente. Para garantir a continuidade da administração e a presença da liderança.
E quais são as tarefas que são só do governador? Aquelas competências privativas?
Ah, tem várias importantes. Representar o Estado do Paraná, né? Nomear e exonerar o secretário de Estado, iniciar o processo legislativo daquelas leis orçamentárias que a gente falou, PPA, LDO, LOA.
A iniciativa é dele?
A iniciativa é dele. Ele também sanciona ou veta as leis que a Assembleia aprova e pode decretar intervenção nos municípios em certas situações. Mas essa intervenção tem que ser depois confirmada ou suspensa pela Assembleia.
E a responsabilidade do governador, se ele pisar na bola, cometer um crime?
Bom, Aí depende. Se for um crime comum, o julgamento é lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
Certo.
Agora, se for crime de responsabilidade, como mencionei antes, a Constituição do Paraná diz que é a Assembleia que julga, mas o STF entende que deve ser um tribunal especial misto. É uma questão jurídica um pouco complexa.
E os secretários?
Os secretários de Estado, para serem nomeados, precisam ser brasileiros, maiores de 21 anos, e estar no exercício dos direitos políticos.
Ok, vamos para o Judiciário Paranaense agora. Quem compõe esse poder?
Os órgãos principais são o Tribunal de Justiça, o TJ, né? Os tribunais do júri, os juízes de direito e os juízes substitutos, os juizados especiais. E também os juízes de paz.
Eu já ouvi falar do tal quinto constitucional no TJ. O que é isso exatamente?
Ah, o quinto. É uma regra bem interessante. Garante que um quinto, ou seja, 20% das vagas de desembargador no Tribunal de Justiça sejam preenchidas por gente que vem de fora da carreira de juiz.
De onde eles vêm?
Metade das vagas do quinto vem do Ministério Público e a outra metade vem da advocacia. Mas não é qualquer um. Precisam ter mais de 10 anos de carreira e notório saber jurídico. A ideia é trazer outras visões para o tribunal.
Faz sentido. E os juízes, eles têm garantias especiais?
Sim, têm garantias fortes para assegurar a independência. A vitaliciedade, depois de um tempo, eles não perdem o cargo a não ser por sentença judicial. A inamovilidade não podem ser transferidos contra a vontade. E a irredutibilidade de vencimentos. Mas também tem proibições, né?
Tipo?
Não podem exercer outra função pública a não ser uma de magistério, dar aula. E também não podem se dedicar à atividade político-partidária.
E o judiciário administra o próprio dinheiro. Tem autonomia orçamentária.
Tem sim. Autonomia administrativa e financeira. Ele mesmo prepara sua proposta de orçamento, claro, dentro dos limites que a LDO estabelece.
E o TJ também tem a competência de julgar, originalmente, várias autoridades por crimes comuns e de responsabilidade.
Quem, por exemplo?
O vice-governador, deputados estaduais, prefeitos... Mas lembrando, o governador não, nesses casos específicos de crime comum e de responsabilidade, como a gente já viu. Certo, além dos três poderes clássicos, temos as funções essenciais à justiça. O Ministério Público é uma delas, né? O MP.
Fundamental. O MP está lá para defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais, individuais e indisponíveis. Ele funciona com base em princípios como unidade, indivisibilidade e independência funcional.
E quem chefia o MP no Paraná?
É o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ. Ele é nomeado pelo governador, mas a partir de uma lista tríplice, escolhida em votação pelos próprios membros da carreira do MP.
Entendi, não é escolha livre.
Não. E entre as funções do MP estão, por exemplo, promover a ação penal pública e fazer o controle externo da atividade policial.
E quando o próprio Estado precisa de um advogado, quem representa o Paraná?
Aí entra a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. Ela representa o Estado judicial e extrajudicialmente. E também da consultoria jurídica para o Poder Executivo. O chefe da PGE, o Procurador-Geral do Estado, esse sim é de livre nomeação pelo governador.
E para quem não pode pagar um advogado?
Aí temos a Defensoria Pública. Essencial para garantir o acesso à justiça, oferecendo orientação jurídica integral e gratuita para quem comprovar que precisa.
Muito importante mesmo. Para a gente ir fechando essa visão geral da estrutura, vamos falar rapidinho de tributos e orçamentos.
Claro. O Estado tem o poder de instituir seus impostos, né? Os mais conhecidos são o IPVA, sobre carros.
Que a gente paga todo ano.
Esse mesmo. O ICMS, sobre circulação de mercadorias e serviços, que é a maior fonte de receita. E o ITCMD, sobre heranças e doações. Além disso, pode criar taxas por serviços específicos e contribuições. É com esse dinheiro que o Estado funciona.
E as leis de orçamento, PPA, LDO, LOA, quem propõe?
A iniciativa é sempre do Poder Executivo, do governador. Mas, como vimos, elas precisam ser discutidas e aprovadas pela Assembleia Legislativa. O Legislativo pode alterar, fazer emendas.
E a Constituição do Paraná manda reservar uma parte desse dinheiro para alguma área específica. Tem alguma vinculação obrigatória?
Tem sim. Algumas bem importantes na área social. Por exemplo, na educação, o Estado tem que aplicar todo ano, no mínimo, 30% da receita que vem dos impostos.
30%? É bastante.
É um percentual significativo. E para ciência e tecnologia, também tem um mínimo. 2% da receita tributária tem que ir para fomentar pesquisa e inovação. São vinculações constitucionais para garantir investimento nessas áreas.
Uau, revisamos bastante coisa. Pontos super importantes sobre a estrutura dos poderes, as funções essenciais, toda essa arquitetura institucional da Constituição do Paraná.
Exatamente. Acho que o principal é entender quem faz o quê, né? Quais os requisitos para cada cargo, as competências de cada poder e, principalmente, como eles se relacionam, como um controla o outro. Isso é a chave para entender como o Estado funciona na prática.
Com certeza. Uma visão fundamental para quem estuda para concursos ou se interessa pela administração pública. Por hoje, é isso. Agora é com você.